frio. Nada muito intenso, mínimas entre 5 e 7 graus pela manhã. A máxima à tarde no sábado não passa de 17. E no domingo também. Vamos ter previsão ainda de um pouco de frio, mas sem intensidade. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia. Agora 25 para as 10 da manhã, temperatura em 17 graus nessa manhã chuvosa de quinta-feira também por aqui. Temática que nesta manhã conversa mais uma vez com o Jorge Benhur Bilhar, atual coordenador regional do IBGE de Passo Fundo, para sabermos aí sobre mais um trabalho especial do IBGE que está começando. Aliás, pessoal aqui em Marau, pelo menos, estão a mil também. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, é uma satisfação nós estar nessa loucura do início do Censo Demográfico 2022. E a gente iniciou parte do censo nesse dia 1º, maioria dos municípios da minha área de jurisdição, com exceção de alguns que começou com um número abaixo do número de vagas que teria para recenseador. Mas ontem encerrou um edital complementar que o IBGE abriu, que o procedimento é totalmente diferente, que é através de ser presencial no posto, onde é que teria que preencher um formulário. E agora vai ser lançado no sistema e até o dia 15 sai o resultado da classificação, até porque é por titulação das pessoas, porque o grau de instrução é primeiro grau, a idade mínima 18 anos, ambos os sexos, só que o homem tem que estar livre do serviço militar, e quem tiver segundo grau ou curso superior tem prioridade na classificação. E temos agora, aguardando agora esse resultado, onde Marau, nós temos trabalhando com 13 recenseadores e o número de vagas é um pouco mais de 40 vagas, não chega bem 40, com mais 25 pessoas nós fazemos censo aí que vai sair o resultado dia 15 e vai a treinamento, são 5 dias de treinamento para fazer a cobertura. No caso de Camargo também já temos gente inscrito, que não tinha ninguém inscrito, o Vila Maria eram 4 vagas, tinha uma pessoa só, então nós vamos precisar repor essas pessoas e treinar para dar andamento do censo. Então, a gente está no início, está na adaptação, o pessoal que iniciou, os supervisores estão acompanhando e estão indo a campo e iniciando o trabalho do censo.
Jorge, você acredita que as vagas serão preenchidas aí?
Sim, as vagas estão sendo preenchidas e esse treinamento ele vai ser constante, né? Porque o trabalho do recenseador é um desafio hoje, tu passar residência por residência, encontrar as pessoas, vai ter que voltar. Então vai ter muita gente que durante o trabalho do censo, durante a coleta que a gente diz, muita gente vai desistir. Então nós temos que estar preparado para convocar essas pessoas e temos que ter um cadastro que tenha gente para chamar, até porque o IBGE não pode chegar e convidar a pessoa para trabalhar no censo, mas sim ela tem que estar legalizada. Por exemplo, hoje uma das faltas de pessoas é muitas pessoas que a legislação nos proíbe. Por exemplo, pessoas aposentadas, professores, servidores públicos que teriam condição de trabalhar no censo, não pode, a lei não permite tu receber dos tesouros, tanto municipal, estadual e federal, duas vezes. E isso traz um dano para a pessoa. Se nós colocar a pessoa e ela trabalhar e o IBGE fazer e descobrir que a pessoa é funcionária pública, contra a lei, a pessoa vai ter que devolver o dinheiro que fez, se recebeu algum provento, ainda se incomodar ainda com a justiça, porque isso é improbidade administrativa e a gente não quer trazer transtorno para as pessoas, então nós temos uma obrigação de orientar as pessoas. Então, o impedimento, isso é normal que acontece.
E você acredita que um dia isso vai mudar?
A gente está tentando, a nível de controladoria da União, sobre o TCU, para ver se consegue tirar, porque dessa forma aí, eu creio que o próximo censo não vai poder ser feito, porque isso aí não condiz com o nosso trabalho, que tem que ser rápido, um contingente alto de pessoas. Por exemplo, a minha área completa, desde coordenadores, recenseadores, supervisores, agentes municipais, é em torno de 400 pessoas. Então, Passo Fundo é mais de 200. Então, a dificuldade que a gente está tendo também nos municípios maiores, não é só aqui em Passo Fundo, não é só em Marau, é área metropolitana, então, e a gente está correndo atrás e nós dependemos de ter um edital aberto. Se não tiver o edital, não tem chegar e convidar. Talvez se a gente chegasse ali na prefeitura, teria indicação para a pessoa fazer o censo, mas não é bem assim. Tu tem que ter o edital e nós temos que cumprir a legislação.
Você falava da questão dos aposentados, né? Muita gente nova se aposentando e com boas condições de saúde, pessoas jovens também de espírito, certamente faria um bom trabalho junto ao IBGE, não é, Jorge?
É. Outro detalhe também de impedimento que teve, no caso, eu falo Camargo, tinha pessoas que tinham interesse em trabalhar no censo, mas agora, em função da pandemia, o que houve? Só aqui na região, mais de 18 mil pessoas criaram empresa MEI. O que é a MEI? Pessoas que perderam um emprego, registrou uma empresa que é fácil de tu registrar para os negócios que ela está fazendo, o autônoma que estão fazendo, e ela tem uma legalidade para ter isso aí. Então, a pessoa que tiver empresa, tiver MEI, ela está impedida de trabalhar no censo, só se ela der baixa da MEI. E tem pessoas que não queriam trabalhar no censo e não tem como baixar da empresa, porque é um ganho, ela já tem aquele... aquela legalidade para ela produzir algum trabalho e do negócio que ela tem. Então, isso aí também tirou pessoas que tinha ali, queria trabalhar, mas disse, não vou dar baixa da empresa para... O IBGE, o trabalho é 3, 4 meses. Então, não está impedido. Então, isso dificulta a gente. Mas a gente tá conseguindo, fazendo contato, a divulgação da imprensa está nos ajudando. Mas a gente está tentando resolver esse caso.
Tomara que isso mude, né, Jorge? Isso facilita todo mundo.
Todo o censo que eu já participei, o primeiro censo que eu estou enfrentando, falta de pessoal. Todo o censo, nós tivemos um censo recente, que foi o agropecuário, que teve também em Marau, nunca faltou gente aí. Nunca faltou. E faltou do tamanho que está. Ah, nós temos no quarto edital. Então, não sei o que teria as pessoas, talvez, por ser recenseador, ele ganha por produção, às vezes deixa em dúvida, e também muitas pessoas têm outras atividades, o poder econômico, eu cito Camargo, o poder econômico das pessoas lá, o produtor lá, ele tem 3, 4 atividades, ele tem a lavoura, tem a criação de suíno, tem aves, então os filhos dessas pessoas estão envolvidos na atividade da família. E hoje, tudo dentro da tecnologia, o que é? Hoje, a tecnologia dos aviários, do trabalho mecanizado, então, o que acontece? O filho está envolvido na atividade da família, e de noite ele vem estudar. Então, ele não vai ter tempo para se candidatar a trabalhar de recenseador. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos enfrentando.
O Jorge, você falava de que muitos desistem durante o trabalho, o processo do IBGE. Essa desistência deve ser o quê? Pelo cansaço ou pela surpresa do trabalho, hein?
O recenseador é que nem eu digo, é um desafio, porque às vezes as pessoas não submetem, porque tu tem que enfrentar, às vezes a pessoa trata mal, tem gente que trata bem, a gente divulga a importância do censo que é para o município. Na verdade, o censo ele não é do governo federal, não é do IBGE, mas o IBGE é um órgão do governo federal que é responsável pelas estatísticas oficiais. Então, tudo passa pelo IBGE, os índices oficiais, quem vai dizer os índices oficiais é o IBGE. E o censo é o levantamento que vai mudar a vida das pessoas para as políticas públicas, para investimento, porque o número de habitantes do município é de suma importância para o retorno dos impostos, do fundo de participação, a questão da saúde, dos projetos sociais e também para os investimentos da iniciativa privada. Hoje, Passo Fundo é o município mais populoso da região norte e hoje está vindo gente morar aqui, crescimento urbanístico que teve, como teve em Marau também, em função do quê? De um centro industrial, de um centro administrativo, que nem Passo Fundo, educacional, um centro de saúde. Hoje nós temos 15 faculdades e temos 3 faculdades de medicina. Então vem gente de tudo que é parte. Temos faculdades federais aqui. Então, nesse sentido, os filhos vêm estudar aqui, o pai vem, ver a cidade, vai, eu vou investir, vou comprar um apartamento, vou vir morar aqui. Então, o centro de convergência de Passo Fundo, hoje a população é 206 mil habitantes e moradores. Agora o censo vai validar esse a população para mais ou para menos. E o crescimento que nós tivemos hoje, Passo Fundo, 99,9% é urbano. A área rural de Passo Fundo é bem pequena. Então, mas é o agronegócio aqui da região toda, ela é importante, que é um recurso bastante grande que tem de dinheiro que entra. Então, a construção civil, a maior indústria em Passo Fundo, que é os prédios. Tu olha hoje uma foto de Passo Fundo aéreo, tu fica impressionado de ver a quantidade de prédios. E toda, apesar da pandemia, essas empresas da construção continuaram trabalhando. E todas as obras que estão concluindo, que está em meio andamento, está em andamento, já está vendido esses apartamentos. E os núcleos habitacionais para várias classes sociais que está sendo, para pessoas de baixa renda, média e de grande renda, os condomínios que a gente fala. Então, esse crescimento, e o censo vai vir para validar, atualizar isso aí, para investir, melhorar hoje a qualidade de vida das pessoas.
Pois é, né? Que bom que as pessoas todas soubessem disso. Assim, dessa forma, certamente não receberiam mal os recenseadores, né, Jorge?
Isso. Não seria só as pessoas, também os legisladores, que a gente diz. Eles dependem muito dessa informação para criar projetos, criar leis. E então, é uma conscientização que teria que ter no Brasil, desde lá do presidente até a Câmara de Vereadores, prefeito, ter noção o que que é a importância de um censo, o que que é a informação. Hoje, no século XXI, nós não vivemos sem informação, ninguém vai investir dinheiro, ninguém vai fazer obras públicas se não tiver informação. E o momento que o censo divulgar isso, vai ter subsídio, e é o dado oficial. Não adianta hoje tu dizer, não, eu vou fazer o meu censo. Pode fazer, mas não vai ter validade. Nós enfrentamos uma pandemia que o Ministério da Saúde teve dificuldade para ver as faixas etárias da população, porque os dados que tinha, que é o IBGE, que é oficial, é de 2010. E o censo atrasou em função da pandemia, era para ser feito em 2020. Então, a importância dessas informações, que essa conscientização tinha que estar todo mundo junto, as entidades principalmente, nos ajudar e divulgar, e as pessoas estar conscientes de informar, porque o censo não é para o governo, não é para o IBGE, mas sim para a qualidade de vida do cidadão. As IHs dos hospitais é baseado no número de habitantes. O retorno do ICMS é baseado no número de habitantes. Então, pessoas economicamente ativas, hoje Passo Fundo teve vários investimentos aqui que vieram instalar. Eles não vieram aqui instalar porque não é porque eu gostei da cidade. Não, eles vieram investir milhões, que foi investido, mas em função do quê? Do centro consumidor que nós somos aqui, de acordo com o número de habitantes da região aqui, dá mais de 200 mil habitantes, num raio de 50 quilômetros, 100 quilômetros. A mesorregião de Passo Fundo dá mais de 2 milhões de habitantes, quase. Porque é tudo voltado para Passo Fundo. É a área da saúde, é a área dos órgãos públicos federais, é empresa, vem se instalar, bota aqui o QG. O agronegócio é muito forte aqui. Marau é um dos municípios nossos que a indústria, inclusive, eu estive conversando com o prefeito, há falta de mão de obra. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Não é só no caso do censo. As empresas estão tendo dificuldade de profissionais. Às vezes, tu vai investir, tu não tem gente. E pessoas preparadas para assumir também. Tá?
É verdade. Jorge, muito obrigado. Boa sorte. Conte com a gente. Voltamos a conversar, com certeza.
Tá, ok. Eu agradeço o apoio de vocês e vamos trabalhar durante o censo, esse período aí que a gente vai estar até o fim do ano, para nós divulgar o que está acontecendo durante o censo, as coisas que vai acontecendo, talvez falta de pessoas. A gente vai pedir o apoio para a imprensa para conscientizar a população a responder, a receber bem o agente do IBGE e prestar as informações corretas, não tratar mal o recenseador, não confundir com outras coisas, porque o censo é para o bem do cidadão.
Um abraço, boa sorte, tá bom?
Um abraço, obrigado.
Agora 10 para as 10 da manhã, assim falamos.